Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. Mais um dia de alta lá na Bolsa de Chicago, mais um dia de alta para a soja. O mercado desde ontem veio operando com ganhos até expressivos. Hoje, ganhos aí de 14 pontos nos principais vencimentos. E o vencimento novembro, que é a referência para as negociações do produtor americano, já está lá batendo ali nos 9 dólares por bushel. Fechou hoje a 8 dólares e 96, com alta de 14 pontos mais 25. Afinal de contas, o que está motivando essa variação positiva lá em Chicago? A gente tem uma ideia de que o andamento do plantio lá nos Estados Unidos está muito lento e isso acaba implicando aí numa tendência ou possibilidade de menor produção, menor oferta, portanto, para o próximo ano. No entanto, será que é só isso? No entanto, o que a gente precisa entender do mercado e principalmente o produtor brasileiro? Que momento é esse? É hora de participar aproveitando a alta em Chicago? Mas em compensação, a gente já viu o dólar abaixo dos 4 dólares. Enfim, dos 4 reais, desculpe. Enfim, que momento é esse? Pergunta para o meu amigo Enio Fernandes, da Terra Agronegócios, o Enio que está aqui já com a gente no telão. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como a gente entende essa movimentação em Chicago e esse movimento de alta veio para ficar, na sua opinião, Enio?
Alexander, tudo bem?
Muito bom.
Primeiro, quero agradecer a oportunidade de novo estar com vocês. É uma honra para mim estar aqui. A gente teve altas consecutivas vários dias depois do dia 16, né? Mostrando realmente a grande dificuldade que os produtores norte-americanos estão tendo para plantar. No caso do milho, a situação, eu não encontro outra palavra sem ser drástica, dramática, né? Muito, muito ruim, um atraso inimaginável, e a qualidade desse plantio também péssima, né? Ou seja, além de plantar, as produtividades tendem a ser piores. O que é a soja? É a mesma foto do milho com um pequeno delay. A soja você pode plantar até o dia 15, né? Você tem mais alguns dias, mas, na verdade, a situação de plantio lá está péssima em estados extremamente importantes, Alexandre. Iowa, South Dakota, North Dakota, Nebraska, Indiana, Ohio, Illinois, quer dizer, é o coração do meio oeste. Onde tem a maior dificuldade de plantio são os estados mais produtivos do meio oeste americano. E isso deixa os fundos de investimento extremamente preocupados.
Mas isso significa, Enio, que o jogo já está jogado ou a gente pode reverter esse quadro ainda? Vamos imaginar que o cenário muda e que o americano tem condição de plantio aí nos próximos dias. Dá tempo ainda de plantar a soja e ganhar área de milho ou já, isso já ficou para trás?
A gente tem que lembrar que isso não é só um jogo de oferta e demanda, é um jogo financeiro. Eu gosto de refrendar a minha análise de soja com o que eu vi no milho, né? O milho dos fundos estavam 290 mil contratos vendidos, os mercados vieram contra eles e isso fez eles perderem milhões de dólares, eles correram para cobrir suas posições. E hoje os fundos não estão vendidos. Mas eles ainda estão vendidos 140 mil contratos na soja, né? Por isso que você está vendo o milho cair um pouquinho hoje, a soja não caiu. É os fundos tentando desmontar as suas posições vendidas em soja, né? Então, isso não é um quadro final. A gente está no começo do plantio, no meio do plantio norte-americano. A gente deveria estar com 70% plantado na soja. Estamos um pouco mais de 30%, 29%. Mas o problema é que os mapas climáticos para essa semana são ruins. Para a semana que vem também são ruins. Os próximos 7 dias, até o dia 3, o NOAA, que é o órgão climatológico do governo norte-americano, National Oceanic Atmospheric Administration, mostram chuvas importantes nesses próximos 7 dias. E estados, de novo, estão extremamente úmidos o solo, né? Extremamente úmidos, com mais chuva. Nós vamos ter problemas de plantio na soja também. E o mercado reflete isso. Por isso que você vê os contratos março, fechando de março em diante, janeiro em diante, acima de 9 dólares. E você vê o novembro já encostando em 9 dólares, né? É um excelente momento para o produtor começar a analisar suas posições.
Pois é. Você tem um número na sua cabeça onde esse mercado pode chegar ou o que ele vai perseguir, Enio?
Bom, a gente trabalha com os nossos intervalos, né? Uns são mais grafistas que outros, mas 9,50, 9,30, E tudo que eu estou te falando eu sempre faço com base no contrato novembro, né? É difícil você ver novembro acima de 9,50, né? Mas, de novo, se a gente continuar com mais chuvas no meio oeste americano, isso vai acontecer. Outra coisa importante, Alexander, os mapas até os dias 5 mostram chuva. No dia 6 existem chuva, mas do dia 7 em diante dão amenizada, só que não vai ter tempo de plantar isso até o dia 15. Nós vamos estender o período de plantio, né? No fim do dia, onde eu quero chegar é o seguinte: nós podemos ter uma área extremamente impactante e alta desse programa Prevent Plant deles, que vai ficar área sem soja e sem milho. E outra coisa, as produtividades, principalmente no caso do milho, quando o milho é mal plantado, né, extremamente bem plantado, dá um problema, né? Lá na frente as produtividades tendem a ser menores.
É, a gente já percebeu, né, Enio, que o milho parece que vai deixar a área sem plantar mesmo. Existe aí essa interrogação em relação à soja. Pela sua experiência, a soja consegue pelo menos plantar o que estava sendo esperado ou projetado?
Na nossa concepção, não.
Não, né?
Não.
Soja também vai deixar de plantar a área, então?
Sim.
Aquela previsão de 113 milhões de toneladas para soja vai ter que ser revista.
A não ser que a gente tenha um clima espetacular nos próximos 60 dias que dê muita produtividade à soja. A soja tem um poder de recuperação muito forte. O milho já não tem esse poder. Então, onde eu quero chegar, de novo, no andar da carruagem, as produtividades só, a produção total de soja nos Estados Unidos pode ficar abaixo de 110, 108 milhões de toneladas.
Isso é bom para preço?
Isso é bom para preço, isso é bom para o produtor brasileiro. Isso é bom para o produtor argentino. E a gente tem que lembrar uma coisa, Alexander. Lembra que a relação comercial China-Estados Unidos ainda está em tensão. O chinês ele tem que buscar soja na América do Sul. Aí ele vai buscar soja na Argentina. Eu duvido que ele vai comprar grandes volumes na Argentina, porque a taxação do produtor da Argentina do farelo e do óleo para a soja é muito diferente. Sobrou o Brasil. Por isso que você está vendo os prêmios operando a 110, 115, 108. É uma demanda nos portos, já construindo os line-ups de exportação para o fim do ano.
Esses prêmios, eles estão descolados de Chicago, na sua opinião? Outras motivações fazem o prêmio subir? Porque, teoricamente, Enio, se Chicago está em alta, poderia estar havendo uma compensação, uma retração dos prêmios por aqui. Não é mais ou menos assim que o mercado trabalha?
Você também pode ler isso com outro livro. Será que esses prêmios não eram para estar 130, 140 e só não chegar a 130, 140 porque Chicago está entregando dias seguidos de alta? Não pode ser que a alta de Chicago e o comportamento do dólar orbitando próximo a R$ 4,00 não estaria inibindo os prêmios a subirem mais?
Eita, então você abre aí uma possibilidade de continuidade dos prêmios se a China continuar comprando. A China vai continuar comprando?
Na minha concepção, sim. Eu acho que Chicago tem um certo limite, já te deu um intervalo, 9,30, 9,50 no novembro. Mas os prêmios, se o dólar descer, os prêmios vão subir, porque as origens estão retendo muito grão e você vai precisar de prêmios para arrancar esse produto da mão das origens. Se são os exportadores ou os esmagadores, a gente vai ver lá na frente. Mas é difícil os prêmios não cederem. Agora, Alexander, não estou falando que isso é preço ad eterno, não. Não é só prêmio que forma preço de soja. Nós temos ainda que lembrar, tem Chicago, tem dólar, aprova a reforma da Previdência, começa um clima mais ameno na política brasileira, a tendência do dólar pode cair para 3,80, 3,90 e isso impacta o preço.
Daí você falou de uma retração vendedora nesse momento no mercado brasileiro. Está certa essa postura, Enio, ou você participaria de alguma forma dessas altas?
Eu participaria de alguma forma nessas altas. As certezas fazem a gente perder muito dinheiro. A prova disso é os milhões, mas mais de 600, 700 milhões de dólares que os fundos de investimento perderam no milho. Tinham certeza que ia sair o acordo, tinha certeza que tinha um estoque grande, tinha certeza que o produtor norte-americano conseguiria plantar, e essa certeza trouxe um prejuízo abismal para os fundos de investimento. produtor não pode correr esse risco. Se a operação dá boa margem para ele, ele tem que começar a participar.
Mas participa com safra nova ou safra velha?
As duas. Você está tendo grandes oportunidades nas duas.
Ah, é?
Eu seria mais agressivo na safra nova, porque 2020 é todo um novo contexto. É um novo contexto de oferta, é um novo contexto de demanda, é um novo contexto de relação comercial China-Estados Unidos, é um novo contexto de dólar. Agora não, nós vamos ter um estoque de passagem extremamente apertado no final do ano e isso favorece o produtor brasileiro. Mas o ano que vem não, é outro jogo. Se você está garantindo excelentes margens para o ano que vem, você tem que pôr no bolso.
Muito bem. Tá, então, a análise do Enio Fernandes, Terra Agronegócios, conversando aqui com a gente, explicando as motivações desse movimento de alta que você está vendo acontecer em Chicago. É, tem fôlego, segundo o Enio, aí, para continuar subindo. Novembro, que hoje fechou ali perto dos 9, na visão do Enio aí pode chegar a 9,30, 9,50, ou seja, tem mais aí, pelo menos um pouquinho para continuar subindo, e isso traz alguma vantagem para as negociações, principalmente diante de um prêmio bastante positivo aqui no Brasil. Portanto, preste atenção, não precisa sair vendendo, não precisa sair correndo para vender tudo que você tem na mão, não, mas vai participando desse movimento de alta. É essa a indicação, né, Enio? Ou estou falando bobagem aqui?
Não, você resumiu bem. A gente lucra se põe no bolso, a gente não acerta preço, acerta a estratégia. A estratégia montada lá atrás foi quando os preços caíssem, saíssem da venda. A gente já falou isso em janeiro. Quando os preços caíssem bastante, sai da ponta vendedora, porque você já tinha feito seus hedges. Agora chegou o momento de mercado de clima, dólar ajudando, prêmio ajudando, o não acordo entre China e Estados Unidos ajudando. Quer dizer, o universo comungou para o seu sucesso. É hora de começar a aproveitar esse sucesso.
Ô Enio, deixa eu aproveitar você aqui, fazer a pergunta que o Marlon Paniagua está te fazendo. O Marlon é de São Paulo e está dizendo o seguinte: boa tarde, caro amigo Enio. Qual a tua análise referente aí à relação milho-soja? Vamos manter o diferencial histórico de 2,2 ou podemos ter um comportamento diferenciado nesse ano?
Podemos ter um comportamento diferente nesse ano porque a situação do milho nos Estados Unidos é dramática, repito. O plantio foi muito atrasado, mais chuva essa semana, nos próximos 7 dias, a qualidade desse plantio péssima. E lembra, a importância dos Estados Unidos no mercado mundial de milho é extremamente relevante. Então, acho que essa relação muda.
Ah, é? Mesmo a soja não vai tentar correr atrás do preço do milho, então, na mesma proporção?
Não, ela pode tentar correr atrás do preço do milho, mas a gente está falando em Chicago, lembra? Eu não tenho acordo comercial China e Estados Unidos, isso limita muito as minhas operações.
Muito bem. Está aí, Enio respondendo ao Marlon Paniagua. Obrigado, Marlon, pela sua participação. Meu caro, obrigado, viu? Volte sempre.
Um abraço, foi uma honra falar com você.
Abraço.
Tchau, tchau.
Enio Fernandes, a Terra Agronegócios, conversando aqui com a gente, fazendo essa análise de comportamento dos preços e tendências para o mercado da soja. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Olhando primeiro a soja, você vê aí uma alta para julho de 8 dólares, desculpa, de 16 pontos a 8 dólares e 72 por bushel. A gente tem o agosto 8 dólares e 78 por bushel, uma alta aí de 15 pontos mais 75. O setembro 8 dólares e 85 por bushel, 16 de alta. Novembro 8,98, 16 de elevação. Para o milho, a gente tem julho encerrando a 4,18, queda de 1,5 ponto. Setembro, 4,28, queda de 1,5 ponto. Dezembro, 4,35, queda de 1,25 ponto. E o março de 2020, 4,44, recuo de 2 pontos. Só explicando o milho, como o Enio lembrou lá, no caso do milho, as posições vendidas dos fundos já foram invertidas e, portanto, não tem uma necessidade tão importante aí como a soja nesse momento de reverter a sua tendência, por isso o milho deu essa acalmada hoje. Vamos aos números do trigo. Trigo também caindo forte, julho 4 dólares e 90 centos por bushel, perdendo 14 pontos mais 25, setembro 4,98, 13,25 de queda, dezembro 5 dólares e 12 centos, queda de 11 pontos mais 25 e o março de 2020, 5 dólares e 25 centos por bushel, uma queda de 10 pontos mais 25. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui e agradeço muito a sua atenção e audiência. Amanhã a gente volta com outras informações e mais destaques.